Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Janeiro Branco, o mês para cuidarmos da saúde mental. Para você, ouvinte Folha, ter uma noção, estima-se que em cada 100 pessoas, ao menos 30 sofrem ou sofrerão em algum momento da vida de problemas de saúde mental. Muitas pessoas, quando pensam no tema saúde mental, acabam, na verdade, fazendo uma associação com doença mental. Tem diferença? Quem vai explicar e vai esclarecer e vai trazer uma panorâmica sobre esta situação é a doutora Catarina Moraes. Ela é médica psiquiatra e membro da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, conversando com a gente a partir de agora.
Jota Batista, muito obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, falar sobre esse tema que é tão importante, né? A saúde mental.
Recíproca é verdadeira. Tem muita gente que faz essa confusão, saúde mental com doença mental, doutora Catarina?
Ah, muita mesmo. A gente sabe que a saúde está para além do não ter doença, né? Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. E a saúde mental inclui também lidar com os estresses da vida, né? Conseguir trabalhar, estudar e contribuir para a comunidade. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde.
Uhum. Agora, até aproveitando, né? Nós estamos vivenciando aí o Janeiro Branco. E, como eu disse na abertura, a cada 100 pessoas, ao menos 30 sofrerão algum tipo de problema de saúde mental ao longo de sua vida. Isso é um número muito alto para o nosso padrão?
É um número alto, né? A gente percebe que, se a gente for observar agora o período da pandemia, a tendência é realmente que esses números aumentem, né? E o janeiro é escolhido como mês para a saúde mental, porque é um mês que muitas pessoas estão fazendo metas, resoluções. Então, é um convite para que a saúde mental entre como uma das metas, né?
Agora, doutora, o que leva, não é, a pessoa a ter algum tipo de complicação ao longo da vida? É a pressão da vida? É situação como a pandemia, falta de perspectiva, estresse, fortes emoções, o que de fato desencadeia?
O adoecimento, ele é multifatorial. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são diversos os fatores que levam a um adoecimento psiquiátrico. Uhum. Né? E a gente, dentro da psiquiatria, tem diversos transtornos diferentes. Tem os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos, mas também tem quadros psicóticos, quadros de dificuldade de atenção e por aí vai. Então, cada transtorno vai ter alguns fatores de riscos associados. Uhum. Né? O estresse intenso, a rotina muito pesada, né? E questões genéticas, né? Questões hereditárias, então história familiar, são alguns fatores que são muito importantes.
Entendi. Então, esse componente aí corresponde a um percentual também. Ou seja, se alguém na família teve algum problema mental, existe a probabilidade maior dessa pessoa, ao longo da vida, também ter, é isso?
Sim. Alguns transtornos mais, como o transtorno bipolar, tem uma associação genética muito forte, né? Mas a gente sabe que os transtornos ansiosos, apesar da questão genética importante, também tem questões ambientais, né? De rotina muito importante também.
Uhum. Problema todo mundo tem, né? Até eu costumo sempre brincar aqui, dizer assim, olha, a pessoa mais que você acha que transmite paz, um líder budista, o Papa Francisco, um pastor evangélico, não importa a religião, todo mundo tem problema. Como lidar com esses problemas? É que faz a diferença de ter essa saúde mental? É isso, doutora?
Sim, com certeza, né? Claro que, apesar de todo mundo ter problema, alguns têm mais, outros têm menos, né? Uhum. E cada um lida da sua forma. Acho que a gente aprender a lidar a nossa forma com os problemas que são apresentados é uma forma de manter a saúde mental, né? Claro que não tem uma receita de bolo, né? Que funciona igual para todo mundo e que vai dar certo independentemente do que acontecer.
Uhum.
Mas, sem dúvida, trabalhar a resiliência, né, é o caminho para conseguir uma saúde mental. E saber também que, assim, saúde mental não é não se expressar, né, não é não ter problema, é lidar com o que vai sendo apresentado.
Entendi. Existe, então, uma orientação de como manter essa saúde em equilíbrio, não tem?
Sim, algumas. A gente tem, assim, diversas orientações, né? Primeiro, pensar que saúde mental faz parte da saúde como um todo. Uhum. Então, a gente ter hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, atividade física, rotina de sono, uma alimentação saudável, lembrar de beber água, evitar álcool e substâncias psicoativas. Isso tudo pode contribuir para a saúde global e também a saúde mental.
Entendi.
Né? Mas também, por exemplo, fazer psicoterapia, atividades de lazer, isso tudo pode ajudar também.
Ainda existe um tabu muito grande para procurar um psicólogo, um psiquiatra, para esse acompanhamento, de saber lidar justamente com uma situação como essa? Ainda existe esse bloqueio, esse preconceito, doutora?
Sim, a gente percebe isso muito, né? Acho que, em especial, né, na minha rotina, eu atendo principalmente consultório, a gente vê muitos pacientes receosos, temerosos, né, de procurar psiquiatra, até muitas vezes com vergonha, né? E isso acaba atrasando essa procura do cuidado, que é tão fundamental.
Entendi. Então, se estiver passando por alguma situação, agora, essa pessoa, ela consegue identificar isso nela mesma? Ou precisa de um terceiro, alguém da família, que note alguma mudança e esse terceiro é que vai encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra, justamente essa pessoa, hein?
Tem que ver caso a caso, né? Muitas vezes o paciente identifica que tem alguma coisa errada, mas talvez não consiga perceber que se trata de um adoecimento. Uhum. Até porque, pensando na depressão, por exemplo, um dos sintomas é a culpa, né? É o sentimento de que não consegue fazer as coisas do jeito certo. Uhum. E às vezes, como próprio sintoma, existe uma resistência e uma dificuldade em procurar ajuda. Entendi. Aí, nesses casos, a família, os amigos, são fundamentais. Né? Mas algumas outras situações, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade, principalmente quando vem com muito sintoma físico, né, o paciente procura ajuda. Às vezes até primeiro vai para uma emergência cardiológica ou até para o cardiologista, porque tem o coração muito acelerado, né, tremores, e eventualmente esse profissional encaminha para o psiquiatra.
Entendi. A senhora falou aí depressão, ansiedade, o mal do século, eu diria, não é? Todo mundo passa por uma situação como essa, não é? No caso da depressão, essa culpa, por N motivos, talvez um vício, uso de droga lícita ou ilícita, até mesmo a falta de emprego num momento como esse, isso pode desencadear essa depressão, o que eu chamo de gatilhos, né?
Sim, tem diversos gatilhos, né? E às vezes até fica difícil você dizer o que foi que veio primeiro. Foi a depressão que fez com que talvez a pessoa não conseguisse manter aquele emprego. Enfim, a gente sabe que a situação atual realmente está muito difícil, independentemente do que a pessoa faça ou deixe de fazer.
Entendi.
Mas às vezes uma pessoa começa a ter uma queda de desempenho no emprego, na escola, né? E isso pode levar a uma série de prejuízos que acaba agravando uma depressão. E vice-versa.
Mas no caso da depressão, por exemplo, é o quê? É aquele pensamento pessimista, a pessoa dá para notar, quem convive com ela, não quer se alimentar, quer ficar enfurnada dentro de um quarto o dia todo. É um pouco disso, doutora?
Tem várias situações clínicas possíveis, né? Mas é importante a gente pontuar que a depressão é diferente de simplesmente sentir tristeza. Né? Tristeza é uma emoção humana normal, né, e que pode acontecer em vários momentos da vida, e que não quer dizer que deve ser evitada necessariamente, né? Se a gente está vivendo um luto, uma situação difícil, é normal se sentir triste, não precisa necessariamente procurar ajuda psiquiátrica. Mas a depressão é um quadro clínico que inclui diversos sintomas. Entre eles, a tristeza, mas não só e nem obrigatoriamente, porque a pessoa pode nem ter tão marcada essa questão da tristeza, mas sentir uma redução muito grande do prazer nas atividades, da disposição para fazer as coisas, né, do ânimo para as atividades de vida, né? Tem alteração do apetite, alguns pacientes vão se alimentar em excesso, uhum. alguns vão ficar sem apetite, tem alteração de sono, alguns pacientes têm insônia, mas também tem pacientes que têm sonolência diurna excessiva. Então, é um quadro bem amplo, mas que inclui diversos sintomas e não só a tristeza.
Entendi. Já a ansiedade é algo oposto a isso, né? A pessoa fica elétrica, querendo resolver as coisas antes do tempo, é isso ou não?
É interessante porque a ansiedade e a depressão muitas vezes andam de mãos dadas. A pessoa pode ter sintomas ansiosos no quadro depressivo, que não é raro, né? E muitas vezes a ansiedade pode ser um gatilho para a depressão. A gente fala ansiedade, mas assim, tem diversos transtornos ansiosos possíveis. Né? A gente fala muito do transtorno de ansiedade generalizada, que seria esse quadro em que a pessoa sente muita preocupação, né? Essa necessidade de tentar resolver, mas ao mesmo tempo, às vezes até um comportamento de evitação, né? Em relação aos problemas, muitas vezes com sintomas físicos, de taquicardia, né, o coração acelera muito, aquela sensação de palpitação, a sensação de bolo na garganta, esse seria o transtorno de ansiedade generalizada. E também pode vir com insônia, né? Mas existem outros transtornos ansiosos, uhum. como, por exemplo, o transtorno do pânico, né, que é aquele quadro em que a pessoa vai ter episódios, né, mais marcados de crises de ansiedade, né, em que a pessoa tem uma sensação de morte iminente, e que normalmente o paciente procura primeiro a emergência uhum. ou até o cardiologista.
E aí é algo mais grave num processo mais complicado de abordar e de tratar, não é isso?
Nem sempre mais grave, né? Mas talvez até por conta do desconforto ser mais intenso, uhum. a pessoa procura o atendimento, procura acompanhamento mais precocemente. Isso acaba sendo uma coisa positiva, né? Você procurar logo. Mas não é necessariamente mais grave, só que às vezes o incômodo é mais evidente.
Uhum. E o transtorno do pânico pode ser também ter várias reações, né? Eu até conheço uma pessoa que ela veio perceber que estava algo errado na vida dela quando ela estava se sentindo perseguida e deixou o carro no meio da avenida com medo de algo. Enfim, e aí foi quando percebeu, opa, isso não é normal não, tem alguma coisa errada uhum. comigo.
Os quadros são variáveis, né? Mas muitas vezes a gente chama de pânico e na realidade pode ser outra coisa. Por isso que é importante uma avaliação de um profissional especializado.
Uhum. Hoje em dia também se fala muito com o transtorno bipolar, não é? É uma doença mental, é uma questão que engloba isso que nós estamos abordando agora, doutora?
Sim, o transtorno bipolar, inclusive, é um quadro que é super importante da gente lembrar quando está avaliando um paciente, né, a gente enquanto profissional, porque o transtorno bipolar, como o próprio nome diz, o paciente pode apresentar dois polos diferentes de sintoma, uhum. né, e é o quadro depressivo.
Certo.
E, em outros momentos, o paciente pode apresentar um quadro de euforia patológica.
Ou seja,
né, que é o que a gente chama de mania uhum. ou hipomania.
Ou seja, extremos, né? Ou ele está muito deprimido, né, cabisbaixo, mergulhado aí na depressão, ou então está falante, alegre, enfim, querendo chamar a atenção do mundo inteiro. São extremos, né?
Isso, extremos. E não, normalmente não acontece no mesmo dia, entende? Uhum. Normalmente são períodos.
Entendi. Agora, isso tudo é diagnosticado através de algum exame específico ou é através da conversa, da anamnese?
Principalmente através da anamnese e do exame mental, né? Durante a entrevista e avaliação da psiquiatria, a gente consegue identificar esses sintomas e fechar um diagnóstico. Uhum. Os diagnósticos normalmente são longitudinais. O que isso quer dizer? Que a gente precisa de um tempo de acompanhamento, né, de observação, para poder ir fechando esses diagnósticos. Uhum. Mas, normalmente, na primeira consulta, a gente já tem realmente uma noção, né, até que, assim, uma noção segura, né, até para uhum. poder iniciar o tratamento.
E a senhora falou no início também da entrevista a esquizofrenia, mas aí já é algo também já mais avançado, né?
Assim, não é necessariamente avançado, né? A gente tem diversas psicoses, e cada uma tem sua etiologia, né, tem fatores associados. São transtornos que são diferentes, mas que às vezes se somam, né? Então, realmente, precisa de uma avaliação individualizada.
Geralmente, quem tem a esquizofrenia já passou por uma depressão ou por uma ansiedade ou não tem nada a ver, são coisas distintas?
Não obrigatoriamente, mas pode acontecer. Às vezes, o início de uma esquizofrenia pode parecer muito com um quadro de ansiedade, com um quadro de depressão.
Doutora Catarina Moraes, sempre a abordagem para essas situações é um tratamento medicamentoso ou só com uma sessão, por exemplo, uma análise, isso pode também chegar a um equilíbrio, hein, para essas várias nuances que a senhora abordou aí, depressão, ansiedade, sim, esquizofrenia, transtorno bipolar?
Muitos casos podem ser manejados com terapia, né, com acompanhamento psicológico. Não vai ser uma sessão, né? Não tem nenhum tratamento imediato, rápido e fácil. Né? Uhum. Porque muitas vezes, até por serem adoecimentos multifatoriais, né, a gente às vezes precisa mudar várias coisas para conseguir chegar nesse estado de saúde mental, uhum, né, que vai para além de simplesmente eliminar os sintomas.
Entendi.
Eu acho que o acompanhamento psicológico é uma chave aí, fundamental no tratamento. Uhum. Né? Rotina de sono, né, autocuidado, atividade física, tudo isso pode contribuir. Mas muitas vezes, realmente, a medicação pode ser necessária.
Entendi. É importante a senhora frisar isso, porque muita gente diz assim, não vou para psiquiatra não, porque já sei que ela vai passar remédio para eu dormir. Opa, isso aí é quando existe a necessidade de uma pessoa que passa dias e dias sem conseguir isso, dormir e não virar como se fosse uma atitude, um procedimento normal. Cada caso é um caso, né?
Isso é um medo frequente. Tem muito paciente que evita ir para o psiquiatra porque tem medo de tomar uma medicação e ficar dopado.
Isso.
E eu digo muito para os meus pacientes que o objetivo não é esse. Se por virtude acontecer, da pessoa ter um efeito inesperado com a medicação, a gente troca, a gente faz outra coisa, porque a gente não quer que o paciente fique dopado, robotizado.
Isso.
A gente quer que a pessoa volte para a vida dela e volte bem, uhum, até para fazer essas mudanças necessárias, né, para a saúde mental.
Uhum. Para finalizar, a família também é importante num tratamento como esse?
Com certeza. Inclusive, a família normalmente tem muita vontade de ajudar e às vezes não sabe como. Então, é sempre importante se informar, né, de como fazer essa ajuda. Às vezes, eu vejo muito a família engajada, preocupada, mas com algumas atitudes que às vezes atrapalham. Por exemplo, o paciente, pensando no paciente com depressão, ele normalmente já tem muita culpa, né, ele se sente muito mal por estar daquele jeito. E não é raro a gente ver pessoas comentando, por exemplo, até pessoas da família: não fica assim, sua vida é tão boa, né? Olha quanta coisa boa está acontecendo na sua vida. O paciente deprimido, ele sabe das coisas boas, mas ele tem um quadro patológico que às vezes impede até que ele sinta as coisas boas, né? Então a gente reforçar essa culpa sem intenção, né? A pessoa, uhum, faz isso sem maldade.
Claro.
Às vezes é prejudicial, né? Então eu acho que o acolhimento, procurar ajuda de profissionais, né, que possam dar essas orientações também, é fundamental.
Muito bem. Doutora Catarina Moraes, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, aproveitando onde encontrá-la nas redes sociais? Fique à vontade, o telefone,
sim,
de contato.
Eu estou no Instagram, uhum, né, um projeto aí esse ano de tentar fazer esse Instagram funcionar direitinho, né, que os projetos de 2020 ficaram todos meio abandonados, mas vamos em frente. Meu Instagram é Catarina Moraes B. Uhum. E vou tentar realmente colocar algumas coisas sobre saúde mental, em especial agora no Janeiro Branco, reforçar um pouco essa campanha mesmo, né, de priorizar a nossa saúde mental.
Verdade. Muito obrigado pela sua colaboração aqui com
Muito
a gente.
Obrigada.
Um abraço, tudo de bom, até um próximo encontro, hein?
Até mais. Tchau.
Conversamos com a doutora Catarina Moraes, médica psiquiatra, membro da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.